extremos, o Senado aprovou mudanças em um projeto que obriga os municípios a reforçar a prevenção de desastres climáticos. Entre as medidas estão testes periódicos de sistema de alerta e simulações com a participação da população. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Pelo texto, os municípios também serão obrigados a elaborar plano de contenção de construções irregulares em áreas de risco e indicar local seguro para novas habitações e identificar os investimentos necessários em infraestrutura hídrica para evitar enchentes e deslizamentos de terras. Os municípios ainda serão obrigados a publicar relatório anual com prestação de contas das atribuições das prefeituras no plano de contingência. O objetivo é garantir meios para que a sociedade possa cobrar o cumprimento de obrigações, como explicou a relatora da proposta na Comissão de Desenvolvimento Regional, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão.
Deve falhar o conteúdo mínimo do relatório. O projeto fortalece a fiscalização, tanto social como institucional, oferecendo instruções mais claras e objetivos para acompanhar na execução das políticas locais de proteção e defesa civil.
A proposta, que volta para a análise da Câmara dos Deputados, ainda articula as políticas habitacional e de defesa civil para evitar a ocupação irregular de áreas de risco e exigir obras de prevenção de desastres em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, alertou para o avanço do crime organizado no Brasil, com destaque para o estado que ele representa e para a região da Amazônia. Na avaliação dele, a atuação das facções deixou de ser pontual e passou a ocorrer de forma estruturada, com articulação nacional e conexões internacionais. O parlamentar afirmou ainda que os grupos criminosos vêm adotando estratégias mais coordenadas, priorizando o lucro, o controle territorial e a logística de atividades ilegais, como narcotráfico. O senador defendeu a presença permanente do Estado, com investimento em inteligência, combate à lavagem de dinheiro, controle de rotas e ações coordenadas em nível nacional. Para ele, a atuação de criminosos coloca em risco o desenvolvimento regional e a autoridade territorial.
O crime organizado hoje representa uma ameaça real à soberania do Estado, à segurança das populações e à integridade ambiental da Amazônia. O que está em jogo não é apenas a segurança pública, é a governança territorial. Crime organizado avança onde o Estado se ausenta e recua onde o Estado se impõe com inteligência e capacidade, coordenação e firmeza.
E o endividamento das famílias voltou a ser foco de pronunciamentos no Senado nesta quarta-feira. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a educação financeira como uma necessidade no momento em que 80,4% das famílias brasileiras têm alguma dívida e quase um terço dessas famílias já não consegue pagar o que devem. Ele apontou que o crédito deixou de ser uma ferramenta eventual e passou a funcionar em muitos lares como complemento de renda. Confúcio disse que o programa de renegociação Desenrola Brasil é importante e tem valor. No entanto, é preciso reconhecer que está sendo tratado o sintoma, enquanto a causa permanece intacta, pois sem educação financeira, o problema não desaparece e vai retornar.
Levamos o cidadão para dentro do sistema, sem prepará-lo para caminhar nele. O Brasil bancarizou, mas não educou. O crédito chegou fácil e rápido, quase sem barreira, mas o seu custo elevado, muitas vezes invisível, especialmente o cartão de crédito, não é plenamente compreendido.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Relator apresenta plano de ação para fim da escala de trabalho 6x1.
Conselho aprova a suspensão de 3 deputados por ocuparem o plenário.
Câmara comemora 200 anos de história com representantes dos poderes.
Boa noite. Sessão solene com representantes dos três poderes celebra os 200 anos da Câmara dos Deputados. Os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
com presença de centenas de parlamentares, ex-parlamentares, ministros de Estado e autoridades dos três poderes, a Câmara realizou sessão solene para celebrar seus 200 anos. A primeira sessão da Câmara foi em 6 de maio de 1826, 2 anos após o início da vigência da primeira Constituição, um parlamento que foi inaugurado em um Brasil ainda jovem, como afirma o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, quando o país buscava organizar os estados, estabelecer os limites entre os poderes e construir instituições. Em momentos decisivos, a Casa enfrentou crises e rupturas e consolidou a democracia sem deixar de representar o país em sua complexidade urbana e rural, um país plural e diverso. Hugo Mota afirma que a Câmara tem respondido a essa responsabilidade ao longo do tempo.
Celebrar os 200 anos da Câmara dos Deputados é relembrar e reafirmar, antes de tudo, a razão da sua existência: servir ao povo brasileiro. Que este bicentenário nos lembre que nenhum de nós é maior do que a instituição que servimos e que a instituição só tem sentido porque pertence ao povo brasileiro.
Na sessão solene, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a Câmara ajudou a construir a identidade nacional e lembrou que a Casa foi palco de debates que mudaram o Brasil para um país mais igualitário e justo. Alcolumbre destacou o laço histórico entre a Câmara e o Senado e afirmou que o sistema bicameral é um mecanismo de equilíbrio, diálogo e aperfeiçoamento legislativo. O senador, que foi deputado de 2003 a 2015, afirma que essa experiência deu a ele a base para enfrentar os desafios que tem hoje como presidente do Senado. Em seu pronunciamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, lembrou que a Câmara ampliou direitos e deu vozes ao longo de seus 200 anos de história. Representante do Executivo na sessão estava o ministro de Relações Institucionais, José Guimarães. Na sessão solene, fizeram pronunciamentos 7 ex-presidentes da Câmara: Michel Temer, que também foi presidente da República, João Paulo Cunha, Arlindo Quinalha, Marco Maia, Eduardo Cunha, Valdir Maranhão e Rodrigo Maia. Em sua primeira legislatura, em 6 de maio de 1826, a Câmara tinha 102 deputados eleitos indiretamente. Atualmente, a Câmara está na 57ª legislatura. São 513 deputados eleitos de forma direta pelo sistema proporcional, que garante a representação plural de diferentes linhas de pensamento da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política. Coronel Meira, do PL de Pernambuco, defende o modelo de gestão pública baseado em critérios técnicos implantado no governo anterior. Para ele, uma máquina pública enxuta garante mais resultados ao cidadão em oposição ao fisiologismo político.
Ao tratar da celebração dos 200 anos da Câmara dos Deputados, Coronel Meira critica o modelo tradicional de coalizão e ressalta a importância do parlamento como freio à centralização do poder e como defensor da vontade do povo, que, segundo ele, espera a renovação política.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, denuncia que o PL articula a paralisação das atividades legislativas como forma de pressionar o STF na crise sucessória do Estado. Ele lembra que cabe ao Supremo decidir sobre o processo de escolha do mandato tampão no governo fluminense.
O Tony de Paula contesta a tentativa de levar a disputa para o Congresso Nacional. O deputado defende que a definição sobre o governo interino respeite a decisão do STF, que manteve o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, no comando do Executivo Estadual até nova deliberação.
Segurança Pública. Sargento Gonçalves, do PL, denuncia o avanço do crime organizado no Rio Grande do Norte, também na Bahia e no Acre. O parlamentar alerta que o domínio de facções nos estados demonstra uma falha na segurança pública que demanda ações imediatas do poder público.
Sargento Gonçalves afirma que a Câmara deveria concentrar o debate legislativo em medidas de combate à criminalidade, como a redução da maioridade penal e o endurecimento das penas para infratores, e não na suspensão de mandatos de deputados da oposição.
Luiz Mendes, o Republicanos do Maranhão, defende a retomada da discussão sobre a redução da maioridade penal no Congresso. O parlamentar afirma que o aumento de crimes cometidos por menores reforça a necessidade de mudanças na legislação penal.
Luiz Mendes acrescenta que é a população quem cobra respostas mais duras para crimes violentos. O deputado pede então que a Câmara instale uma comissão especial para debater novamente a proposta de redução da maioridade penal.
Conselho de Ética aprova 60 dias de suspensão para 3 deputados por ocupação do plenário. O repórter Murilo Souza acompanhou as votações.
Após mais de 9 horas de reunião, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão dos mandatos dos deputados Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, por 60 dias. Os parlamentares ainda podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, e a decisão final será do plenário por maioria absoluta de votos. Foi aprovado o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará. O texto conclui que os parlamentares adotaram condutas incompatíveis com o decoro parlamentar durante a ocupação da mesa diretora da casa na sessão do plenário de 5 de agosto de 2025. Durante a ocupação, eles cobravam a inclusão na pauta de votações da Câmara do projeto de lei de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, só conseguiu reocupar a cadeira da presidência no dia 6 de agosto. Moses Rodrigues recomendou punição severa para sinalizar que a Câmara não tolera esse tipo de comportamento, aumentando para 60 dias de suspensão a pena inicialmente sugerida pela mesa diretora, que era de 30 dias. Marcos Polon respondeu por se sentar na cadeira da presidência da Câmara, impedindo o retorno do presidente Hugo Mota. Marcel Van Hatten, por ter ocupado outra cadeira da mesa. E Zé Trovão, por ter usado o corpo para barrar fisicamente o acesso do presidente à mesa. Zé Trovão fez um desabafo emocionado logo no início da reunião, afirmando que a suspensão afeta diretamente seus assessores, deixando, segundo ele, cerca de 20 famílias sem sustento por 2 meses. Em sua defesa, citou passagens bíblicas e fatos históricos e classificou o momento político como de perseguição.
O que me condena não são os crimes que eu cometo, mas as defesas que eu farei a vida inteira pelo povo brasileiro, pelo povo catarinense. E digo mais! Se for preciso tomar a mesa novamente em algum momento da história para defender quem me elegeu, assim eu o farei.
Fazendo coro ao colega, Van Hatten chamou o processo de perseguição política e comparou sua situação à dos presos pelos atos de 8 de janeiro. O deputado também afirmou que, havendo necessidade, faria novamente. Polon criticou duramente a recusa da presidência da Câmara em pautar o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e classificou as prisões como ilegais e o cenário jurídico atual do Brasil como estado de exceção. Durante o debate no Conselho de Ética, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamentou as ofensas dirigidas ao relator e à mesa diretora e relacionou a ocupação física do plenário a um processo histórico de golpismo. Para ele, o relatório da comissão separa os golpistas dos democratas.
Vamos passando de 7 horas e eu não ouvi 1 milímetro de autocrítica. Parece que tudo que aconteceu em agosto do ano passado foi uma beleza, um fulgor democrático. Na verdade, o que houve aqui foi autoelogio, inclusive das qualidades pessoais de bravura e honra, e elogio a uma espécie de golpismo continuado. Quanto desapreço à democracia!
Em defesa dos acusados, o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, comparou o processo a uma tentativa de criminalizar a direita e questionou a escolha de apenas 3 deputados como bode expiatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Daniel Tresciac, do PSDB do Rio Grande do Sul, é contra a sugestão do Conselho de Ética pela suspensão de 2 meses de mandatos de deputados envolvidos na ocupação da mesa diretora do plenário, ocorrida em agosto de 2025.
O congressista classifica a decisão como perseguição e censura, citando casos em que deputados admitiram atos ilícitos e não foram punidos. A decisão final sobre o afastamento caberá ao plenário e Daniel Tresciac prevê que a sociedade estará atenta a cada voto registrado.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão do